Hoje nós vamos falar de uma bebida que é muito apreciada nessa época do ano, e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o espumante ou champanhe. E para nós entendermos um pouco sobre essa bebida, né, e também a diferença que algumas pessoas fazem do espumante para o champanhe, eu vou conversar com o Dejair Galvan, inclusive parente aqui do Rudimar Galvan da Rádio Cacique, que é o enólogo responsável pelo Cave dos Frades, que é uma vinícola que tem os Freis Capuchinhos em Vila Flores, aqui na Serra Gaúcha. Dejair, um prazer conversar contigo de novo, um bom dia.
Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia para ti, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique e a tua rádio. Bom dia aos meus conterrâneos de Lagoa Vermelha, né? Então é uma alegria tá conversando com vocês e conversando com todas as pessoas que ouvem a Rádio Cacique, que tem uma grande audiência na região.
Pois é, que prazer conversar contigo, Dejair, que também é de Lagoa Vermelha e hoje atua aí em Vila Flores, numa profissão que muitas pessoas gostariam de ter, que é essa, né? De fabricar espumante, de fabricar os vinhos, principalmente por quem é apaixonado por isso. Você tem essa formação de enólogo, né?
Aham, tem essa formação. Já fazem 11, 12 anos que eu trabalho na vinícola em Vila Flores. Os Freis Capuchinhos sempre tiveram uma tradição muito grande com o cultivo da uva e a produção de vinhos, né? E sempre tiveram várias cantinas em várias casas, Veranópolis, Garibaldi, Flores da Cunha. Mas hoje mantém-se como vinícola, e o único lugar que tem uma vinícola é Vila Flores, né? E está aí junto ao complexo da Vila Capuchinhos, tem toda a parte da água termal, da pousada. E junto a esse complexo temos também a vinícola, com uma tradição já de mais de 70 anos, né? Os relatos primeiros são do início dos anos 50, que se começou essa produção de vinhos. E, claro, eu gosto muito, é uma área que eu me identifico muito, né? Isso é, certamente, qualquer área onde que as pessoas trabalham e se identificam, é um prazer trabalhar nisso, né? Então, para mim, é uma alegria, é um prazer poder trabalhar com este mundo do vinho, das espumantes.
Pois é, e a vinícola é um espaço muito bonito, inclusive quem passa pela BR já tem um acesso muito fácil a ela, e é importante que visite aí, quando passar por Vila Flores, o Cave dos Frades, né, a vinícola, e conheça um pouco desse produto, isso é um lugar maravilhoso. Agora, Dejair, a gente tem uma pergunta aqui que talvez para algumas pessoas não faça muito sentido, que é essa diferenciação de espumante para champanhe. Aqui no Brasil, geralmente, a gente consome espumantes, né? Qual é que é a diferença dessas duas bebidas, ou elas são a mesma coisa?
Bem, Ricardo, a definição é simples. Espumante e champanhe é a mesma coisa, tá? Só que no Brasil, a gente não pode definir espumante como champanhe. Champanhe é aquela produzida somente na área de Champagne, na França. Então, eles, no mundo do vinho e da espumante, isso se chama denominação de origem. Então, a única champanhe que existe é a produzida na região da França, na região de Champagne. No Brasil há uma exceção de uma vinícola que está situada em Garibaldi, que por muitos anos usou essa expressão champanhe, que hoje pode continuar usando a expressão champanhe. Mas no Brasil, no grande geral, se chama espumante. Então, assim, espumante é a mesma champanhe, só que nós não podemos usar essa nomenclatura de champanhe, somente de espumante.
Certo, é como se fosse o queijo mineiro, ele só se chama queijo mineiro se for fabricado em Minas Gerais.
Isso aí, perfeito.
E o senhor já teve a oportunidade, Dejair, de provar essa champanhe original, né, vinda lá da França?
Sim, já provei. É que tem algumas características, assim, da região, das uvas, que são próprias daquela região. Por isso também que se define um pouco como essa denominação de origem, por serem próprias daquela região. Mas o método, a forma, ele tem uma rigidez maior que a nossa da produção, né? Mas não se diferencia muito da nossa forma de produção.
Pois é, eu ia pedir isso. No sabor, perde muito a fabricação, né, do resto do mundo para essa champanhe que é fabricada em Champagne, na França? Os champanhes aqui do Rio Grande do Sul também, eles se classificam mais ou menos em qual posição, digamos assim, no ranking mundial, Dejair?
Então, hoje se diz muito que o Brasil é um grande potencial na área das espumantes. É conhecido, assim, que nós temos principalmente a região da Serra, devido ao clima, você tem uma dificuldade em vários anos, em anos atípicos, você consegue maturações excelentes de uva, né? Mas a uva usada para espumante, ela não carece de uma perfeita maduração. Porque a espumante tem que conservar um tanto de acidez ou um pouco mais elevada do que os vinhos. É, isso é muito importante para a espumante. Então, isso possibilita se colher a uva um pouquinho antes da maturação completa. Então, por isso que se diz que... Então, e aí você consegue belas uvas no Rio Grande do Sul. Então, o Brasil hoje é um grande potencial na área das espumantes. Talvez a gente não esteja a nível de Europa na questão dos vinhos. Ou talvez até a própria questão do Chile, da Argentina, porque eles têm um clima muito favorável para a produção de vinhos, principalmente os tintos. Mas em espumantes, o Brasil é, vamos dizer assim, está na categoria de cima, com certeza.
Que coisa boa, que notícia boa. E o Rio Grande do Sul também se posiciona aí, né? No topo da cadeia?
No topo da cadeia, com certeza.
Agora, Dejair, tem algumas pessoas que compram até espumantes aqui do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, algumas bebidas até bem caras, né? E aí chega a hora dessa confraternização com a família ou numa festa, e aí não gostam do sabor, porque algumas acham até amarga. Existem alguns tipos de espumante? De que maneira a pessoa também pode comprar a mais adequada ao seu gosto para não errar, né? E não gastar também um dinheiro aí à toa?
Então, Ricardo... existem, eu até classifiquei aqui como três características principais de espumantes. Uma que é as moscatéis, né, que são as espumantes com menos graduação alcoólica e adocicada. E, então, assim, são, hoje no Brasil é a espumante mais vendida, né? É a espumante mais procurada, porque a maioria das pessoas tem esse hábito e pode ser mais parecer mais agradável tu tomar uma espumante que seja menos alcoólica. Geralmente ela é feita com uvas moscatos, as moscatéis, muito aromática e possui uma doçura, não possui essa amargura. Então, essa é uma característica de espumante, né? Que são as chamadas moscatéis. Então, são espumantes doces, no meu modo de ver, mais fáceis de tomar. E a outra classificação de espumante, que isso não é uma classificação única, mas a gente chama das brutes, né? Então, moscatéis e brutes. As brutes são amargas. Mas aí, brute é uma classificação dentro das espumantes. Existem espumantes mais amargas ainda, que são as chamadas as natures, que não tem nada de açúcar. As extra brute, que tem uma pequena quantidadezinha de açúcar, e as brute, que é a que mais que a gente encontra no mercado, né? E essas, então, se assemelham mais ao vinho. A gente define elas como secas ou sem açúcar. Então, essas, para mim, são duas características, são duas faixas bem distintas de espumantes. As moscatéis, que são espumantes doces e menos alcoólicas, e as brute, aí na classe das brute, extra brute, que são as mais amargas. E nós falávamos antes sobre a champanhe. Na França, na região de Champagne, só se pode produzir espumante por um método, que se chama o método tradicional ou o método champenoise. Mas existem dois métodos de se produzir as espumantes aí, as brutes, as extra brutes, que é pelo método Charmat, que são fermentações feitas em grandes tanques e processos mais rápidos, e o método champenoise, ou o método tradicional que a gente chama, que são a segunda fermentação é feita dentro das garrafas, é um processo mais longo e as espumantes acabam adquirindo uma maior complexidade. Então eu classificaria assim, sabe, espumantes moscatéis, que são as doces, aí vamos colocar a brute como uma linha, mas aí existem outras mais amargas ou às vezes até um pouquinho mais doces, que são as pelo método tradicional e as pelo método Charmat. As pelo método Charmat, que são, as, de repente, as mais jovens, as mais frescas, né? Que são mais... aromaticamente vão lembrar mais as frutas verdes. E a pelo método tradicional são as mais estruturadas, são as mais complexas, as que têm mais... A gente chama de mais tempo de garrafa, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E isso adquire uma complexidade muito maior, né?
Certo.
E a tendência delas serem um pouquinho mais amargas, né? Amargas, modo de dizer, mas não poderia dizer essa palavra amarga, menos doce, né?
Certo. Agora, então, se a pessoa ela gosta de uma bebida mais adocicada, né? Mais fresquinha, assim, ela, na hora de comprar, busca por uma espumante moscatel. Se ela gosta de um moscatel pouquinho menos doce, né, e mais amargo, né, que o pessoal vai chamar mesmo, é a Brut, então, que ela pode encontrar, que são as duas que eu acho que lideram o mercado aí, né, mais comum da gente encontrar na prateleira.
Com certeza. Agora, com certeza. Aquela... E as que são mais encontradas no mercado são essas duas. Ah, a gente, muito difícil vamos encontrar no mercado uma espumante chamada Nature, que é uma seca, zero açúcar. Então, é muito difícil. Realmente, acho que é isso como tu diz. As mais encontradas no mercado hoje são as moscatéis e são as Brut. Ricardo, me permita dizer uma outra coisa. Existem outras linhas de bebidas doces, vamos dizer assim, frisantes nos mercados, que certamente encontram, e geralmente o custo-benefício desses são bem melhores, né? Que são os vinhos frisantes, que são os fermentados de maçã, são, né, então, que são esses outros. Geralmente são bebidas com um processo diferente de produção das espumantes e com menor potencial, com uma, pode não dizer qualidade, né, mas com, é um outro propósito, acho, sai da linha do propósito das espumantes.
Sim. Lá na França, o que é mais consumido é a Brut, Dejair?
É a Brut, sim, com certeza.
Certo.
Com certeza. Toda, vamos dizer assim, nós pegar toda a Europa, a origem da Moscatel é Itália também. Mas os vinhos mais secos, eles tomam muito vinho frisante, assim, também, mas sempre na linha seca.
Certo.
Pouco doce.
Agora, é uma bebida que ela não é muito comum no dia a dia, né? A gente usa mais em ocasiões especiais, o espumante. Ele deve ser consumido com a comida? Tem algum prato também específico que vai combinar com cada um desses espumantes, Dejair?
Então, eu acho que nós, principalmente no Rio Grande do Sul, uma que o custo das espumantes são mais altos, né? E a gente tem a tradição muito mais de consumir vinhos e vinhos ainda, os vinhos de mesa, ou os vinhos mais simples ou mais... menos complicados, eu acho, né? Que são os vinhos de mesa. Mas eu defino muito bem nesse sentido que as moscatéis, eu costumo brincar e dizer assim, que regras no vinho não são para ser cumpridas, tá? Mas existe uma lógica que eu acho que é interessante. Moscatéis, para mim, não acompanham refeição, né? Porque é uma espumante doce. Então, assim, não fica legal tu misturar um doce com um salgado. Então, para mim, moscatéis não são para refeição. Ah, moscatel vai acompanhar muito bem uma sobremesa? Perfeito. Né? Nem sempre a gente tem a condição de servir uma Brut na refeição e uma moscatel pós-refeição. Mas, certamente, com chocolate, com um sorvete, com o bolo, a moscatel é perfeita. Então, assim, então a moscatel é perfeita para uma sobremesa. Ou é perfeita também para tu sentar na beira da piscina e tomar. Também é boa. Mas eu para mim, na minha lógica, assim, para as refeições, o que para mim acompanharia melhor? E a espumante tem uma gama muito grande que consegue ir desde uma massa até um churrasco. Porque o gás carbônico presente, a acidez um pouco elevada, vai ajudar a fazer muito bem essa complexidade, comida e bebida. Então, para mim, se eu fosse classificar, assim, eu pegaria lá uma espumante pelo método tradicional, rosé ainda, porque ela possui um pouquinho de base de vinho tinto, que isso dá uma complexidade e uma estrutura ainda maior para acompanhar uma refeição. Mas certamente todas as Brutes, ou nessa classificação que a gente falava antes, ainda com Extra Brut, Nature, seriam as melhores para acompanhar a refeição. E se fosse pelo método tradicional, é mais difícil a gente encontrar no mercado? E o custo dela é mais alto? Sim. Então, assim, seria a melhor, no meu ponto de vista, para acompanhar a refeição.
Certo.
Mas, com certeza, a linha das Brutes é a melhor na refeição.
E agora uma dica, Dejair, para quem pretende servir, né, a espumante no final de ano. Dá diferença você estourar, né, a champanhe? E também como é que se mantém ela na temperatura mais adequada? Qual seria essa temperatura?
Então, Ricardo, a gente tem a espumante como uma bebida comemorativa. Né? Geralmente, tu vai comemorar um aniversário, tu vai comemorar uma formatura, tu vai comemorar um fim de ano, um Natal. é muito mais significativo, parece assim que está na mente da gente, eu acho que pelo próprio fato das borbulhas, né? É, a gente abriu uma espumante. O correto, mas eu vou dizer assim, as regras não são para ser cumprida, é a gente abrir ela segurando a rolha ao máximo, né, para que não estoure, para que não se perca gás carbônico. Porque o gás carbônico é uma parte essencial da espumante. Mas é tão bom tu abrir uma espumante, né, fazendo barulho, né, porque assim, é comemorativa. Então, se perde um pouquinho de gás carbônico, se perde, mas isso não é proibido, né? Eu acho que é momento celebrativo, é momento comemorativo, pode abrir a espumante fazendo barulho, sem problema nenhum.
Que legal. E deixa num baldinho com gelo ali, tá ideal a temperatura dela?
Temperatura, isso. Então, as espumantes são tomadas preferencialmente nos períodos quentes, né? Então, assim, gelada. Moscatel, bem gelada. Brut, pode até ser uma temperatura um pouquinho mais alta. Mas a moscatel, por ela ser adocicada, bem geladinha, né? E, com certeza, deixa na geladeira, tirou da geladeira. Se ela é demorada um pouquinho mais para consumir, baldinho com gelo. Assim, se a espumante começa a ficar muito quente, duas coisas. Uma, ela não fica agradável, e outra, se desprende o gás carbônico muito rapidamente.
E a espumante pode voltar para a geladeira depois de aberta?
Pode. Ou com uma rolha bem boa, né? Usa uma rolha. Ou hoje tem, no mercado nós temos tampas aí muito boas que tu coloca de volta na garrafa, ela vai ficar, às vezes, até 2-3 dias sem perder o gás. Mas aí tem que ir no mercado e escolher uma tampa que seja boa. Ou usar uma rolha, fixar bem ela, não vai perder o gás carbônico.
Que coisa boa. Obrigado pela sua entrevista, Dejair, pelo seu tempo aqui. Desejar também umas boas festas para você e os freis aí da Vila Caputinhos. E quem quiser experimentar a produção aí da Cave dos Frades, encontra facilmente os espumantes no mercado aqui? Como é que funciona?
Eu não sei se no mercado aí em Lagoa tem. Não me lembro se tem alguém que vende as espumantes aí nessa região. Mas quem passa por aqui, com certeza tem que dar uma chegadinha em Vila Flores, visitar a pousada, visitar a vinícola. É sempre uma escolha muito boa.
Faz um rancho aí. Faz um ranchinho quando passar por Vila Flores.
Sim, com certeza. Ricardo, nós temos as duas linhas de produção das espumantes. Nós temos a linha que se chama essa linha mais jovem, que é a linha do método Charmat, e já há uns 5-6 anos nós temos também o método tradicional, que são as espumantes produzidas aqui na vinícola e que tem aí 1 ano, 2 anos, em média 3 anos do período de garrafa, e dá uma consistência, uma estrutura muito maior às espumantes. Então não deixe de passar por aqui e visitar aí a vinícola, uma estrutura linda que tem toda a Vila Caputinhos.
Que bom. Obrigado pela sua entrevista.
Ricardo, eu que agradeço, né, a essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre as espumantes. Os freis um dia me deram essa oportunidade de poder estudar a área da enologia e é possível e agradável poder transmitir também essas pequenas coisas que a gente conhece para as outras pessoas. Um grande abraço para ti, um grande abraço para o Rudimar aí, a família Galran e... E um abraço também à população de Lagoa Vermelha e aos ouvintes da tua rádio, Rádio Cacique. Um grande abraço.
Obrigado, um abraço. Dejair Galvão, enólogo responsável pela vinícola Cave dos Frades, lá em Vila Flores, trazendo um pouco dessas informações a respeito dos espumantes.